E aí, para concluir essa primeira rodada, né, nós ouvimos agora a fala da doutora Bruna, e eu queria só destacar aos ouvintes, que estão ouvindo agora, telespectadores, que nessa primeira rodada foram 5 oradores. O primeiro foi o doutor André, que é presidente da Associação de Juízes para a Democracia, a Marisa, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a Angélica, presidente do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, a Bruna, defensora pública de São Paulo e coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado da Infância e Juventude, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos do Brasil. E agora, Esther. Eu pulei? Bruna, por que eu que coloquei aqui agora, tá vendo?
É, parece que você já ticou ela aí, né?
Eita, eu tava louco que você falasse, né? Por isso que ela ficou assim tensa, todo mundo tensa. Tá, Bruna, aqui a palavra.
Bom dia a todos e a todas aqui presentes, à mesa, ao senador, a quem cumprimento o resto da mesa, a quem nos assiste na data de hoje. Antes de eu iniciar a minha fala, eu acho que é muito importante, na data de hoje, que todas as informações que as pessoas que nos assistem tiveram até agora, que elas parem por um minuto e repensem tudo o que foi dito até o momento. A discussão acerca da redução da maioridade penal até o presente momento, ela se fez de uma maneira muito pouco profunda, as questões não foram discutidas com a devida profundidade e as informações trazidas até o presente momento são absolutamente inverídicas. Se houve que na maior parte dos países desenvolvidos a idade penal começa aos 12 anos de idade, que o adolescente aqui no nosso país é o responsável pelo aumento da criminalidade e que se você fosse familiar de vítima, será que você seria contrário à redução da maioridade penal? São discursos inflamados de ódio, são discursos inflamados de medo. Então, toda discussão feita até agora foi permeada por isso, pelo medo da violência e por dados inverídicos acerca dos fatos. E por isso é de enaltecer essa oportunidade que nos foi concedida aqui no Senado Federal, para que com tranquilidade, para que com racionalidade, nós possamos discutir a redução da maioridade penal e a relação que essa redução teria com a violência. Não se desconhece que ampla maioria da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal. Mas o fato dessa ampla maioria ser favorável à redução não faz com que os nossos deputados e os nossos senadores tenham que votar favoravelmente à redução da maioridade penal. A democracia nos dias atuais evoluiu muito. A democracia não pode ser entendida somente como a vontade da maioria. É sim a vontade da maioria, mas é a vontade da maioria desde que de acordo com os princípios constitucionais vigentes, com acordo com a proteção dos direitos humanos, com a solidariedade, com a liberdade de imprensa, com os compromissos assumidos pelo Brasil internamente e externamente. De outra forma, não se pode falar de democracia. Não há como falar de democracia se a vontade da maioria não está enraizada a todas essas questões. E, nesse sentido, quando o nosso legislador constituinte, promulgou a Constituição Federal, ele criou dentro da Constituição Federal valores imutáveis mesmo que a maior parte da população brasileira o desejasse. E dentre esses valores imutáveis está o direitos e garantias individuais. Não há como negar que o direito do adolescente de ser inimputável perante a lei penal antes dos 18 anos de idade é um direito individual. Não tem como negar. Simplesmente porque é o direito do adolescente em ser submetido a uma justiça especial, que a sua condição psíquica de desenvolvimento seja levada em consideração, que a sociedade faça com que todos os esforços sejam olvidados para que aquele adolescente volte na sociedade de uma maneira melhor. Então, não há como negar que é um direito individual de toda a população infanto-juvenil de ser inimputável perante a lei penal. Não há também como aceitar a argumentação contrária de que a inimputabilidade seria uma cláusula pétrea, mas a idade penal não seria. Essa forma esvaziaríamos completamente a norma, porque poderíamos reduzir a inimputabilidade a 12 anos de idade, a 11 anos, a 10 anos de idade. Então, de fato, eu entendo que a inimputabilidade penal é uma cláusula pétrea. Acho importante também fazer uma desmistificação de que nos países desenvolvidos a redução da idade penal é muito inferior. Dados muito recentes da Unicef demonstraram que 78% dos países estudados, analisados, adotam a idade penal como 18 anos de idade. Embora tenhamos nos Estados Unidos e na Inglaterra uma exceção dos países desenvolvidos em que a idade penal é inferior. Mas o Brasil se alinha a todos esses países, a 78% dos países, que determinam a idade penal como 18 anos de idade. E a idade penal como 18 anos de idade, ela foi fixada de acordo com estudos mundiais da psicologia, da neurociência, estudos da psicologia que demonstraram que o tempo na vida, o tempo de um adolescente é completamente diferente. A noção de tempo de um adolescente é completamente diferente da noção de tempo de um adulto. A neurociência já demonstrou que a maturação cerebral de pessoas até 21 anos de idade é completamente diferente de indivíduos acima de 21 anos de idade. Então, são estudos mundiais que basearam a escolha do Brasil e de 78% dos países do mundo em optar em determinar 18 anos a idade penal. E mais que isso, é uma crença na possibilidade de trazer mais facilmente esse jovem de volta à sociedade. Acho que não precisa ser grandes estudiosos para ter em mente que trazer um adolescente de volta à sociedade é muito mais fácil do que trazer um adulto que já tem formado, que já tem os valores enraizados. E uma vez mais, acho que, por mais que já tenha sido dito, é importante deixar claro que o adolescente é, sim, responsável pelos seus atos. O adolescente responde perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto próprio, feito para alguém que está em condição peculiar de desenvolvimento, e ele responde, sim, pelos seus atos. Ele pode pegar a medida socioeducativa de internação, de semi-liberdade, e ficar até 3 anos custodiado. Isso, sim, pode, num primeiro momento, parecer que 3 anos não é nada, mas 3 anos é, sim, porque a noção de tempo do mundo infanto-juvenil é completamente diferente do mundo adulto. Reduzir a idade penal hoje não significa e jamais vai significar a diminuição da violência. Aliás, não só a redução da maioridade penal. O nosso país tem um exemplo muito recente de que o endurecimento das leis não resolve em nada a criminalidade. Em 1990, foi promulgada a Lei de Crimes Hediondos. 5 anos depois da promulgação, a população carcerária já tinha aumentado 132%. Passados 20 e tantos anos da promulgação da lei penal, a nossa população carcerária é a terceira maior população carcerária do mundo. E eu faço a pergunta, diminuiu a sensação de violência dessa população? Essa população se sente mais segura com o endurecimento da lei penal? E a sensação de impunidade? Qual é a sensação de impunidade? Aumentou alguma coisa? Com isso, é necessário concluir que o endurecimento de pena jamais fez com que a violência diminuísse. Desigualdade social, violência, não se resolve com a extensão do direito penal. Esse não é o caminho. Inclusive, recentemente, Alemanha e Espanha, que haviam reduzido a idade penal para 16 anos de idade, diante da ineficácia dessa redução, voltaram atrás e hoje a idade penal é de 18 anos, tanto na Alemanha quanto na Espanha. O adolescente, diferentemente do que é dito por aí, ele não é o responsável pela violência do Brasil. Hoje a gente tem uma população carcerária de aproximadamente 570 mil adultos e a gente tem uma média de 20 mil adolescentes internados. E aí eu pergunto, são os adolescentes o problema são os adolescentes que causam a violência. Hoje, o adolescente é muito mais vítima do que algoz. Se nós olharmos o último mapa da violência, o nosso país é o 7º país do mundo onde mais se mata adolescente, sendo que 70% de todos os adolescentes mortos são adolescentes negros. Hoje, reduzir a maioridade penal é jogar dentro de um sistema carcerário como o nosso, meninos de 16 anos de idade. Meninos de 16 anos de idade que serão muito mais facilmente aliciados por pessoas que já estão dentro do sistema carcerário. E a violência que é inerente ao sistema carcerário brasileiro fará parte da realidade desse adolescente. E por mais que as pessoas achem que a violência interna, que a violência de dentro dos presídios, ela se restringe naquele local, ela não se restringe. Ela transcende os muros das penitenciárias. E um adolescente que é submetido com 16, com 17 anos a um sistema carcerário tão duro como o nosso, um dia essa violência volta para a sociedade. E aí nós não conseguiríamos jamais interromper esse ciclo de violência. O sistema carcerário brasileiro hoje apresenta um déficit de 225 mil vagas, sendo que apenas 78% dessas vagas estão no estado de São Paulo, que é também é o estado responsável pelo maior número de internação. Será que é essa a solução? É isso que os deputados, os senadores, essa é a solução para a diminuição da violência? É jogar dentro de um sistema carcerário como o nosso, adolescentes de 16, 17 anos de idade? E, por fim, acho que vale a pena ressaltar que estudos em âmbito internacional e, muito recentemente, em âmbito nacional, já demonstraram que o índice de reincidência no sistema penal é de 70%. O índice de reincidência em adolescentes que estão submetidos ao processo socioeducativo é de 20%. Ele é extremamente inferior. Até mesmo nos Estados Unidos, que é tido como um país extremamente punitivista, foi divulgado em abril na revista The Economist um estudo demonstrando que adolescentes que cumprem pena junto com adultos possuem 35% mais de chance de voltar a reincidir. Então, com todas essas experiências, parece que está muito claro e que os nossos deputados e senadores não podem se sentir pressionados pela pressão popular, não podem ceder num momento como esse e terem em mente com serenidade que reduzir a idade penal não vai diminuir em nada a violência, muito pelo contrário, vai aumentar a violência. Soluções simplistas, soluções óbvias e imediatistas não resolvem a questão da segurança pública e tampouco da impunidade. É isso.
Bom, agora ouvimos mesmo a fala da doutora Bruna, né, que estava querendo pular, quer registrar a presença do senador Cristóvão, que honra essa comissão e o nosso Senado. Tava, ia até citar que o Vicente não estava tão bem, ele está com medo de uma gripe, né, esses dias, e o Cristóvão, ainda desse, ele me disse, eu esqueci que a idade chegou, né, mas o Cristóvão é como o Paim, né, a Regina, querem aqui estar presente. Mas, gente, primeiro eu quero agradecer a população brasileira pela forma como está interagindo hoje com o Senado e com essa questão que hoje debatemos aqui na Comissão de Direitos Humanos. Num levantamento parcial aí, rapidamente, né, só no E-Cidadania, 93 manifestações, nós tivemos 35 a favor da maioridade penal, tivemos a favor da redução, né? Tivemos a favor da redução da maioridade penal apenas para crimes hediondos, 4 pessoas, contra a redução da maioridade penal, 35, olha aí como já dividiu, tá vendo a colocação aqui dos senhores? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a mãe? Mas que quem começou a 70 a quase zero, né? 70 contra 13, né? Não foi isso que estava antes? Então já houve aí uma conscientização maior, né? Mais 5 perguntas e mais 14 comentários. Mas antes de a gente ouvir aqui a nossa querida Esther, eu queria ler um pouquinho aqui de alguns manifestantes. Por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, o Robertson, de Paula, e diz assim: redução da maioridade penal, a meu ver, é um retrocesso, pois devido ao clamor público incentivado pela mídia, sai mais barato para o Estado de imediato jogar para debaixo do tapete. Portanto, o Robson, lá do Rio de Janeiro, aqui do nosso querido senador Lindenberg, que o Rio é fruto de tantas violências, tem sido alvo de muita colocação, a gente já vê aí pessoas colocando ao contrário. Nós temos também outro aqui do Rio de novo, né? Eu gostaria de dados mais concretos que justificasse a redução e que ligasse essa redução da violência, porque até o momento só vi desejo de vingança, o que falou aqui agora a nossa representante Bruna, colocou bem, muito ódio, muita vingança, essas coisas estão levando. Tem mais outra manifestação aqui, o Alexandre diz o seguinte: o dia que o sistema carcerário do Brasil ressocializar alguém e punir os que não têm mais volta, poderemos reduzir até para 10 anos, se for preciso. Mas enquanto não melhorarmos nosso sistema carcerário, a redução pura e simples da maioridade penal vai apenas chover no molhado, né? E, para concluir aqui, tem mais outra de São Paulo, Douglas. Não podemos desistir da vida de menores infratores, levando em conta que ficarão num presídio com gangues, organizações criminosas dentro dos presídios. Isso irá comprometê-lo com o crime durante a pena e após a mesma. Será uma espécie de recrutamento para o crime mais pesado. Então, são muitas as manifestações que os primeiros que começaram aqui foram tudo a favor, né? Ninguém viu aí. Tem muitos contras também. Deixa eu ver aqui um. Eu até marquei um aqui, porque eu fui lendo. Olha lá. Concordo com a redução da maioridade penal. Acredito que, atualmente, os jovens de 16 anos já têm entendimento para serem imputados penalmente. Esses jovens já são considerados aptos a decidir o destino do país com voto. Então, também podem ser considerados aptos a responder penalmente. Imagina. Bom,